interessante o cara sempre estar preparado para.
Quanto mais puder treinar, tudo, né?
Mas então é isso. O CAPAP, por exemplo, eu implementei essa. Não é uma base, na realidade é uma posição natural. Uma posição natural. Sim,
tu está numa situação.
Parte de uma posição natural.
E aí, nesse caso, essa posição natural. A gente está falando só um pouco de luta, tá, pessoal? Que tem gente que não gosta, tem gente que adora ou gente que não gosta, né?
Sim.
Eu sou um que adoro, né? Tu também. Mas então vamos tentar balançar. Uhum. Mas só para falar um pouco assim, e depois a gente vai para outra parte também. Essa parte aí, sem flexão de joelhos, por exemplo, nada?
Normal.
Tipo, arranca do normal.
Parado. Tu pode parado, normal, posição natural. Imagina uma pessoa parada na rua normal. Pode estar com uma perna um pouco mais para trás, um pouco
tá,
mais para
frente. Aí você estabeleceu o treinamento de várias formas, com peso numa perna, peso na outra, pernas mais juntas, mais
isso,
soltas.
Fica numa posição natural. E aí o cara te ataca. O que é a posição natural?
Sim, não, depende, cada um pode ter uma.
Não,
né?
Exato, é isso mesmo.
Tu treina a posição natural da pessoa, então.
Da pessoa. Fica normal. Fica natural. Posição sim, natural?
Não, que eu
natural
dizendo.
De quem?
É que eu tô dizendo.
Da pessoa?
Claro. Mas é importante dar certo o treinamento pro pessoal.
Até porque é o seguinte: não adianta eu querer que aquele cara fique com as duas pernas na altura do ombro se o maldito tem a mania de ficar com uma perna para trás e outra para frente.
Claro, é o natural dele.
O natural dele.
Mas tu pode ter certeza: não é arrogância nem ingenuidade de você achar que determinadas pessoas não vão passar por isso, né? Ou raramente, repito, o mestre Diogo Duarte é um exemplo disso aí, né?
Concordo com o Chico,
falou
tipo
lá.
Assim, algumas pessoas é bem mais difícil.
É só a realidade.
Sim.
Porque uma coisa é a narrativa, outra é a realidade, né? Então, é a realidade. Você mesmo falou, você chegou no restaurante, assenta de costas para parede, para ter a noção lá.
Eu
cuidados.
Obviamente que eu faço natural, agora mesmo que eu tô contigo aqui.
Já
tá? E eu tô toda hora olhando pra rua.
Vai que tem um atirador de elite lá apontando pra gente.
Qualquer movimento chama a minha atenção.
Mas no palácio é polícia?
Ué, por que não, né?
Então, toda hora, então, é natural eu ter essa postura.
Então,
como aqui é um rádio, o pessoal não tá vendo, mas eu tô aqui e eu tô toda hora olhando pra um lado, olhando pro outro aqui.
Claro.
Porque eu me treinei pra isso.
Exatamente. Então.
Mas eu sou consciente que em algum momento eu vou me descuidar. Espero que não ocorra, é claro.
Claro.
Mas eu tô sempre cuidando, olho para um lado, olho para o outro, tô sempre o radar ligado, né? Tô sempre me treinei para isso. Não era assim, mas eu me treinei para isso. Então eu achei interessante implementar no CAPAP essa questão da base da posição natural. Tá, mas como é que é? Cara, é posição natural, cada um tem uma de certa forma. Tá? Outra coisa que eu implementei no CAPAP também, a nossa queda é diferente. Toda arte marcial tem aquela queda tradicional, que o cara se joga para trás, bate com os dois braços no chão, dá um grito. Aí eu te pergunto, faz isso no asfalto agora?
Dá
um salto para cima, dá um grito, salta ali a...
Não, falou que você...
60 centímetros.
Você machuca toda aí, como é que faz aí?
A gente treina uma queda natural. Como é que seria? Óbvio que
essa
coloca o queixo no peito para evitar uma...
Bater a cabeça?
Bater a cabeça. E o que é o natural? Se eu te empurrar levemente, tu vai colocar um pé para trás para tentar buscar equilíbrio.
Olha só. Eu tenho que entrar, interromper. Depois volta para essa parte, não esqueça. Conflito de trânsito, por exemplo. O Marco de Canoas perguntou. Só que aquilo que eu estou dizendo também... O que eu vou dizer? As pessoas não podem... Tu tem que já saber que tudo pode acontecer, né? Né? Tem tudo, aquilo que envolve, que tu falaste, a preparação, conversar e tal, né? Como já aconteceu, deu uma vez, muito tempo, deu uma partidinha, eu já levantei, e é verdade, porque é a realidade. Ele levantou, eu errei. Vê quanto é que é aí que eu vou pagar. Acabou. Né? É a mata pela raiz, e é verdade. Eu errei mesmo, e sumi e tal. Mas e tem uma regra básica, né? Da distância. Vocês... Podemos falar depois?
Distância do que para...
Tu vai ficar com a cara conversando com o cara ali no alcance do braço dele, né?
Sim.
Isso aí será que é... Bom, acho que isso aí cabe... Tu acha que a maioria não cuida disso aí? Como é que...
Não, claro que não. O pessoal vai para cima e... Repito, por acaso... Hoje eu estava dando aula desses temas. Aí eu citei para as mulheres que estavam na aula comigo que é o seguinte... Pensa o seguinte, tu tá lá discutindo com teu namorado, com teu marido, sei lá o quê, e sei lá por que cargas d'água, o cara tá muito irritado, será que é prudente tu aproximar dele naquele momento? Pensa comigo, o homem é mais forte que a mulher. na hora de um, se o bicho pegar ali, o soco pegar pra tudo que é lado, salvo se a mulher luta, né? Porque se a mulher luta, aí o cara tá lascado.
Depende.
Aí tá lascado.
Depende também.
É. Não, é que tem mulher que luta muito bem.
É, isso que não, depende,
não,
né?
Não, eu conheço mulheres que elas sim. lutam e o namorado não luta. Se os dois lutarem, coitado do cara, vai apanhar isso, feio.
Depende do quanto ela luta, é. De quanto ele é forte e tudo
então,
mais.
Então, não, né? tô dizendo assim, uma mulher que lute, né? Então, salvo se a mulher luta, né? Se ela é uma pessoa que é habilidosa, a probabilidade que o homem, numa luta, vai vencer, por ser mais forte, etc. Uhum. e tal. Beleza. Então, nós vamos considerar que ela não luta. O cara é mais forte. E o cara está muito irritado. É inteligente tu te aproximar dele? Não. A resposta é não. Só que muitas vezes uma mulher faz, ela vai para cima e enfia o dedo na cara do cara ali. Ou seja, tô dando esse exemplo aqui porque era uma aula para mulheres. Então, o que eu tava querendo dizer? Cara, te afasta, não se aproxima.
Tá.
Mas, agora de uma maneira genérica, para qualquer pessoa, seja homem, seja mulher. De maneira alguma, se tu tá vendo alguém irritado, tu tem que te aproximar. Por quê? Toda pessoa que te agride no sentido de violência, né? Agora não é aquela energia masculina. Toda pessoa que te faz um ato de violência, ou ela tava com raiva ou com nojo de ti. Ponto. Tá, mas então toda vez que um cara tiver com raiva ou nojo de mim, vai me bater? Não. Porque ele pode controlar o seu impulso e não fazer a violência. Mas toda a pessoa que perdeu o controle, praticou a violência, estava com raiva ou nojo. Considerando isso, o que eu tenho que fazer se a pessoa está com cara de raiva ou nojo de mim? Me afastar?
Sim.
Tá, agora as pessoas fazem isso. Claro que não, elas vão para cima, querem peitar. Parece dois alces dando de cabeça lá.
Não, mas é um ponto, eu acho que é importante, assim, diretamente, objetivamente e simplesmente, simplificadamente, explicar. Tem que ter uma distância. Eu também, não se deve discutir, aquela coisa toda, né? Mas antes de qualquer coisa, ter uma distância.
Sim, sem dúvida.
Tipo, onde o braço do oponente não alcance, seria isso? Enfim, qual seria a distância mínima recomendada, assim?
É que tudo é muito relativo no sentido seguinte. A pessoa pode... Vamos pensar em soco-chute. Cara, fica uns 2-3 metros.
Uns 2-3 metros.
Mas o cara pode estar armado também, né?
Ah, bom, mas é assim, né? Então, melhor não estar ali, né? Mas, no caso... Então... É porque isso até já vi recomendarem, assim, acontece de... Como tu falaste, às vezes o cara bom que nem dois galinhos, assim, bota até os braços pra trás. O que é?
Não, é instinto natural do ser humano. Ele quer peitar, quer mostrar que... E aí...
Se tomar uma no queixo, ele vai dormir boa noite, amor, não é isso? Uma bendada no queixo?
Pode ser. Se o cara souber bater.
Sim, certo. E aí, se o cara sabe bater, por exemplo, dá tempo de você estar com as mãos para trás e vir sair, esquivar ou se defender?
Aí vai muito. Depende se o cara sabe bater de verdade. Tem cara que não sabe bater, né?
Eu perguntei se o cara sabe bater. Foi essa pergunta.
Se o cara souber bater e tu não sabe se defender, vai cair na hora, né?
Não. O cara sabe bater e tu estás em cima dele com as mãos para trás, que nem um galinho, assim, peito estufado. O que é?
Provavelmente não, porque tu não tá nem esperando.
Não aquilo, tem segundos suficientes para esquivar ou proteger.
Se então, tu foi pra cima do cara, tu não tava nem esperando,
viu? Viu? Então é boa noite, amor. Melhor é não chegar perto, assim, então.
Só que, infelizmente, erroneamente, as pessoas vão pra cima.
Pois é, mas aí tu ensina, no caso, o curso, esse tipo de postura, não fazer isso, além da base que tu falaste, começar da base zero, base natural, é isso? Tu ensina isso?
Eu explico pra eles as áreas de segurança, que tem uma área íntima, uma área pessoal... área pública, área íntima, tipo 60 centímetros de ti, área pessoal, dali uns 3 metros. Então, ou seja, tu nunca permita uma pessoa que está com raiva ou nojo entrar na tua área pessoal, que seria uns 3 metros. Por isso que eu falei ali, uns 3 metros.
Né? Até mesmo a pessoa que aparentemente não está com raiva ou nojo, né? Não conhece, né? Um debate, uma discussão, uma coisa, por que que tu vai estar em cima da pessoa ali, né?
Se tu tá tendo um atrito, ela vai estar dando um sinal de raiva ou nojo, sutil talvez, que tem as macro e as micro expressões. Não a macro expressão, mas a micro. Mas, cara, um sorrisão no rosto ela não vai estar.
Pois é. Mas e aí? Daí tu sabe ver as macro e micro expressões. né?
É, mas agora mantém a distância. Mantém a distância.
É, então.
É, manter a distância. O melhor é manter a distância. É. Vai dar. Não, nem sempre vai dar, né, cara?
Claro.
Nem sempre vai dar. Vamos ser realistas.
Pois é. Eu sempre peço
não
que...
Não existem fórmulas mágicas. É isso que o pessoal tem que entender.
Claro, claro.
Não existem fórmulas mágicas.
O ideal também é um pouco a pessoa atrai, né? Não acha? Que atrai confusão. É um imã, assim, às vezes.
Ah. Nada por acaso na vida, né?
É. Mas... Porque, sei lá, a pessoa tem que... Lembrei de um amigo, não tem nada a ver, mas tem a ver, né? E se ele bebesse um pouquinho, deu. Ele brigava. Né? É, qualquer noite, toda noite que ele saísse. Ele bebeu um pouquinho, tomou uma cervejinha, deu. É briga. Ele chega todo rasgado e tal. Aí vai brigar. Isso é certo. Sim. Então, quer dizer, alguma coisa ali atrai. Né, aquele bicho ali atrai. Não adianta, não tem jeito, atrai. E tem outros que nunca brigaram na vida, na rua, né?
Sim.
Nunca aconteceu confusão nenhuma.
É, bom, que vai muito da postura, do comportamento, os lugares que circulam.
É.
Uma série de coisas, né?
Tá no inferninho, né? Como se diz.
Sei,
tá lá o diabo, né? No inferninho tem diabo.
Vai pro inferninho, nem sei se ainda tem, mas deve ter os inferninhos do
não,
centro.
Não, digo inferninho, que é modo de dizer, né?
É, não, é que tem os inferninhos do centro aí. Tinha antigamente, deve ter ainda, né? Duvido que tenha acabado por lá. Como agora eu tô na reserva, já faz anos, né? Antigamente serviço, o cara passava por ali. Agora...
Não, mas isso vale pra isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, pra qualquer coisa.
Vai pros inferninhos do centro.
Tá no bailão lá, tu tá sujeito a coisas do bailão.
Vai lá
pros inferninhos
do centro, tá bebendo. Vai dar confusão, né, cara? Óbvio. Né? Vai dar confusão. Diferente de um cara que foi pra igreja no domingo.
A chance é bem menor, né?
Bem menor. Ah, pode arranjar uma bronca,
claro,
com o flanelinha da rua? Pode,
mas
claro.
Mas matematicamente, né? Menor.
Óbvio, mas tipo, quem...
E que eu falei...
O cara que foi na igreja domingo ou o cara que foi no inferninho na sexta-feira à noite e encheu a cara de cachaça? Quem é que tem mais probabilidade? Não precisa ser muito esperto pra chegar a uma conclusão, né?
Essa base de combate... Em quanto tempo? Um segundo, uma pessoa assume? Um segundo, né?
Já vai estar, né?
Quem luta, no caso, acho que é automático a pessoa assumir a base? Em qualquer situação um pouquinho diferente que aconteceu ali, meu. Não é natural isso aí?
Não, é que, como é que eu vou dizer assim? Depende da situação. Nós treinamos diversas situações. Aí depende, o cara vai. Te pegou teu pulso, pegou teu pescoço, o cara te deu um soco, o cara te deu um chute, depende de qual agressão. É que naturalmente tu faz uma defesa. E naturalmente tu te movimenta e
sim,
vai assumir outra postura. Mas não vai partir de uma base de combate.
Não, não
vou falar
da base, que badate lá. Não, claro que não. Dizer, né?
Quem é que vai, de repente, te segurar teu pescoço se tu tá aqui pra ele? Bem mais difícil, né? Então, não, parte de uma situação normal e daquela situação normal tu tem que contornar. Em consequência, tu vai te movimentar e vai ficar
assumir
numa
base. É uma coisa automática, eu acho que, cara.
Sim,
luta, né?
Naturalmente tu vai ficar numa
automático.
Base.
É automático. Até de brincadeira, o que for, vai fazer, vai fazer.
Natural, tu volta. Não é que tu não use base, tu usa, mas tu não parte dela, né?
Sim, mas isso quem...
Pra qual base tu vai? Aí depende de qual defesa tu fez. Talvez tenha uma defesa de triangulamento que o cara avança com a perna pra frente. Já tem outra que tu fica de lado. Aí
claro.
É relativo, né? É relativo. Mas tu parte dessa base natural pra fazer uma defesa.
Bom, pessoal, querem que a gente continue falando, ouvintes aí, falando da nossa... arte marcial, ou a gente volte aí para programação neurolinguística, quer dizer, volte não, eles não falamos diretamente ainda. Bom, aqui ó, esse aqui, manda os temas, Uber. Bah, esse aqui, ó, ele vai querer falar de arte marcial, esse é o Mr. Nissan. Ele é o grande representante do Taekwondo, Kyokushin e tal, lá de Canoas. Bah, ele vai querer falar sobre isso.
Sim.
Bom, tem muita coisa aqui, deixa eu ver para onde que eu vou pegar. Deixa eu pegar aqui um ouvinte. Vamos lá. Às 13h14. Aqui tem um ouvinte que largou um áudio aqui gigantesco que eu não sei sobre o que que é, deixa eu ver. Mas lá no começo do programa, deixa eu ver se eu consigo aqui ouvir. Ô, Magrão, muda essa trilha aí, tá bom? Nós já falamos como é que é o Daniel San e tudo mais. Vamos lá. Aí estou. Rádio Pampa, 3h14.
Boa
Eu estou recebendo o mestre Diogo Duarte. Falamos de inteligência emocional, energia masculina, energia feminina, PNL, arte marcial, segurança. Ó, eu vou colocar uma pergunta aqui, tá?
Uhum.
Tá.
Vou dar pro mestre.
Vou resumir.
É, a respeito sobre a defesa pessoal. No meu tempo, quando a gente tinha alguma desavença, alguma rusga, alguma diferença, a gente largava no tapa, no mano a mano ali, tava tudo certo. Ia um pra cada lado, no outro dia eu tava jogando bola junto.
Tava tudo certo.
Tava tudo resolvido. Hoje em dia, tu dá um tapa num ladrãozinho de semáforo, que aproveita uma senhora distraída no sinal, rouba celular, se tu der um tapa, no outro dia eles voltam em 3, 4 e fazem uma tocaia, todos de menor, com a bermuda no meio da bunda.
Mas vamos ver qual é a dúvida do amigo aí.
Pessoal, investir em defesa pessoal, usar defesa pessoal.
Aí, deixa eu ver aqui.
Conte nos dias de hoje, dias atuais, compensa aperfeiçoar a defesa pessoal, investir em defesa pessoal, usar defesa pessoal.
Bom, acho que essa é a essência da pergunta. Não sei se nós já falamos sobre isso, né?
A pergunta dele é se atualmente...
Se vale a pena
considerando
aprender...
que se tu dá um tapa num alguém que tu teve um atrito, no outro dia ele volta com 3, 4 para te bater. Tá, primeiro, eu acho que vale a pena sim o treinamento, como eu falei lá no início, porque o treinamento vai te levar a tomar decisões assertivas. Treinando... tendo a capacidade de tomar uma decisão assertiva, talvez naquele momento que tu bateu naquele primeiro cara, tu teria decidido não bater. Será que precisava ter batido? Porque eu penso o seguinte, porque se precisou tu bater, é porque realmente precisou. Se precisou, tu tinha que ter feito, não tinha escolha. Independente se amanhã volta 1, 2, 3, tu tinha que ter feito. Porque tu não pode sair por aí só porque pratica alguma coisa, sair batendo nos outros.
Eu acho que a pergunta dele, que de repente os caras veem um monte de malandro, armado, um monte de fuzilar, eu acho que é nesse sentido que ele...
Não, exato, mas tudo originou ali, quando ele bateu no primeiro cara. Então, ou seja...
Ele pergunta se vale a pena aprender arte marcial?
Vale.
Defesa pessoal, ele perguntou isso. Não entendi qual a relação exatamente com a situação, né? Simples, se vier um pelotão com... 7, como é que é? A K-47, não vai adiantar nada, mas...
Eu acho que vale a pena sim.
É meio óbvio, eu acho.
Eu acho que vale a pena sim, porque se ele treina, ele vai tomar a decisão certa. Porque a pergunta que fica é a seguinte, será que aquele primeiro cara que ele bateu tinha por que ter batido? Será que ele não podia ter silenciado? Será que ele não podia ter simplesmente falado mais firme com o cara? Precisava ter batido? Talvez sim, talvez não.
Bom, diz aqui o ponto 40, ele está interagindo bastante, gosto, né? Inteligente o amigo é. Também jamais deixo de sentar de costas para a parede em restaurantes. Gosto de ter o controle do ambiente, disse o ponto 40. Bom, vamos ver o que ele falou aqui sobre arte marcial. Vamos ouvir, então, também, sei lá o que ele disse sobre artes marciais.
Isso aqui eu já fiz artes marciais, uma época.
Isso, fala da tua vida um pouco.
Muito tempo.
Magrão.
Eu fiz no Kidokan. E lá tinha principalmente karatê e tinha também kung fu. Eu fiz um pouco de cada uma. Eu gostava mais de kung fu. Mas enfim, só
daqui a pouco
um negócio. Eu já vi, inclusive próximo ali onde a gente fazia arte marcial na época, um faixa preta lá, praticamente um professor de karatê lá, tomar um calorão de um camarada de rua lá.
Sim.
Tá? De um camarada de rua. Tava incomodando lá, ele foi tirar o cara, ele era afro e baixinho e forte. E ele deu um calorão, ficou até vergonhoso. Porque esse negócio de artes marciais, eu sei porque eu fiz, tá? É muito bom, mas se tu não estiver treinando todo dia, qualquer malandro aí te dá uma surra, viu, meu amigo?
Depois eu quero um comentário do mestre Diogo Duarte, tem mais um minuto aqui.
Por quê? Porque tem que treinar, senão tu não tem preparo físico. Ah, tem golpes, claro, tem golpes ali que são... tem o macho querer, eu falei, eu lembro do nome dos golpes até. Esses catar aí, só fazendo catazinho, isso aí é catazinho. Só, tem que ser muitos anos. E Kung Fu são 13 a 14 anos de treino pra virar um mestre lá. Tá, não é assim não, viu?
Claro.
Então, eu acho que as artes marciais é uma maravilha, mas não é uma mulher que vai chegar ali, treinar um pouquinho. Eu não acredito nisso, tá? Ah, tu pode com dois dedos matar, claro que pode, Kung Fu ensina isso. Pode até com uma revista tu matar qualquer pessoa. Isso eu aprendi, tá? Eu aprendi essas coisas, eu sei, mas nunca usei. Porque é fatal mesmo. Kung Fu trabalha com fatalidade. Muita fatalidade. Com dois dedos e tal. Eu treinava essas coisas aí, tudo, sabe? Golpes fatais. Tinha, eles ensinavam, mas a gente não fazia, né? Enfim. Eu sei muitos golpes, mas usei algumas vezes, foi necessário, mas não com gravidade. Usei pra nessa fase, pra parar o cara.
Ô, Magrão.
Simplesmente eu neutralizei a pessoa em minutos.
Ah, mas levou muito tempo. Minutos?
Minutos não, em segundos.
Ah, tá, viu? O Bruce Lee em 60 segundos ensinou.
Eu nem deixei começar. Eu neutralizei ele com golpes. Golpes de braço fatal, que tem os braços. É, nem vou falar muito. Mas tem. Mas isso aí, se tu vai brigar hoje em dia, é com faca, revólver, ninguém. Os caras vão te matar, meu, com tiro. Não tem muita conversa. É o que eu vejo hoje. Hoje em dia, na minha época não era tanto, viu? Mas é hoje em dia é isso. Braço.
Bem, algo comentar sobre todo esse depoimento aí do ponto 40, gente? Mestre Diogo Duarte.
Tem professores e professores. Então, uns estão preparados, outros não estão. É isso, é. Então, é isso.
O Bruce Lee dizia que, se não me engano, o cara tinha que estar preparado, né? O professor tem que, minimamente, né? E tá certo, né? Isso me lembra até o volta ao futebol, né? O Romário dizia que o treinador dele é o Cruyff, famoso jogador holandês dos anos 70, né? E o Cruyff, não, faz assim. É, mas não dá. Dá sim, quer ver, ó. Puf, eu mostrava, daí os caras, ah, pá. Os caras ficavam quietos, o jogador, depois, tem que respeitar, né? Ele vai lá e mostra mesmo, ó. Dá, claro que dá, olha aqui, ó, pá. Né? Acho que é fundamental, porque é chato realmente, né? Aí o treinador vai lá, vai mostrar como é que chuta e chuta errado, por exemplo. Bota a bola lá no... É, faz todo sentido. A não ser que o cara já parte dizendo assim, ó, pessoal, eu tô fora de forma, não sei nada, mas o que eu sei ensinar pra vocês, vou ensinar, né? Bom, pelo menos o cara já começa, né?
É, tudo depende da arte marcial que a pessoa pratica também. É. Tem algumas artes marciais que não são pro combate, né? Embora era pra ser, né?
Mas tecnicamente, tipo o Tai Chi Chuan, por exemplo, vai conseguir, talvez, não sei se é isso, né? Aikido, não sei.
É, pois é.
Consegue, sem muito... É, porque a gente vê senhores de uma idade super avançada e consegue aplicar, né?
É, e o próprio Aikido é muito interessante, aquelas torções, movimentação, mas, por exemplo, não treina nada de luta de chão. Se um delinquente pega e toca ele pro chão, e o delinquente, digamos, sabe um mínimo de jiu-jitsu, já era, né?
Pois é.
Porque hoje, o que tem muito? Em comunidades, tem muito projeto social de jiu-jitsu. Qualquer gurizinho aí sabe lutar no chão. E aí, tu, na tua arte marcial, tudo bem, tu sabe chutar. Vamos pensar no taekwondo, sei lá, chuta muito bem. Mas aí o gurizinho foi lá, bum, te grudou, te botou pro chão e tu não sabe nada de chão. Já era, meu irmão.
Pois é.
Já era.
Não pode deixar ir pro chão daí.
É, mas aí de repente ele te pega naquele momento de bobeira e aí já era. Ah, é. Depois
então,
tu não levanta.
Olha, eu, sinceramente, eu acho que é a parte fundamental da luta, tia. É, que é tempo e distância, não é? Tu acabou de falar, ó. Te pega no momento de bobeira, quer dizer, um momento ali que tu deu uma bobeira e deu um tempo errado, uma distância errada, de um ataque mal feito.
Mas o cara pode estar sendo traiçoeiro, ele tá ali conversando contigo, não tá te atacando.
Ah, não,
mas
eu tô falando num combate, uma luta mesmo.
Não, é que muitas vezes não começa no combate, como eu falei.
Não,
por exemplo,
eu tô falando de um combate. Sabe por que eu tô falando isso aí? Porque a gente perguntou pra uma pessoa muito importante, não vou citar o nome. Ele disse que não, acho que ele que decide dar uma outra, sei lá.
Não, é que, por exemplo, se tu parar, tem análises de pessoas que morreram com golpes de faca. Não era combate. Os dois estavam discutindo.
Sim.
Aí, muitos casos, o cara da faca tá ali discutindo, aí ele vira. Assim, tô discutindo contigo.
Não,
né?
Claro. Não.
Tô discutindo. Pô, que droga, pra quê? Aí ele vira pra cá. Aí ele pega.
Aí ele virou de costas, pessoal. Por isso saiu o som. Não, perfeito, mas tô falando combate, luta, no ringue. Isso. Luta. Entende? É o tempo e distância. É ou não é?
Ah, sim.
O principal.
Mas a que encurtar.
Não, perfeito, mas o que eu digo
assim... Royce Gracie fazia isso. Se tu lembra do Royce Gracie?
Encurtar?
Encurtava.
Então, é tempo e distância. Ele está tendo tempo e a distância correta, esse domínio.
Sim.
O Anderson Silva, é ou não era?
Sim, mas é isso que eu digo. Aí tu pega um cara que sabe mínimo que seja de jiu-jitsu. E ele consegue aproximar.
Sim, o tempo e a distância para aproximar.
E aí te colocou pro chão.
Então, pra tu ver que o segredo é esse. Você conseguir sair, por exemplo. O Anderson Silva, sem querer, eu vi um pedacinho dele com Forrest Griffith. Não me engano. Sabe aquela que é um negócio, sei lá, qual é o adjetivo que eu uso? Absurdo. Lembra dessa aí que o cara, dando socos, ele com a guarda baixa. Tu lembra desse lance? Essa luta?
Que ele fazia,
no auge dele, é o Forrest Griffith. Era um cara bom, tá pensando? O cara deu esquerda, direita, ele baixou a guarda. Que maluquice, vamos dizer, né? Só tirando, na esquiva, só tirando um pouco o corpo e o rosto. Por quê? Porque ele tinha mais jovem, domínio de tempo e distância. Ele tinha tanto domínio, a velocidade, ou seja, o tempo dele, ele era tão explosão, tão veloz, que ele conseguia, sem se proteger, sair só, tirando, esquivando e tal, e ele esquivou, o cara deu uma, duas, três, ele esquivou e só deu um assim, ó, puf, no meio do tempo, e um golpe do outro, no queixo, caiu ali, o Forrest Griffith. Pá, o público foi o delírio, um negócio lindo, né? Tanto é que, vê se não faz sentido, e é isso aí. Quando mais velho, o Anderson Silva, um dia ele perdeu assim, você tirou, a primeira que ele perdeu, já não tinha mais aquela velocidade. A mente sabia, mas o corpo não respondia. Sim, ele tentou fazer esse jogo e o cara pegou ele no queixo, se não me engano. Né?
Sim, sim.
Então, é o domínio de tempo e distância, né? Lembra que um amigo nosso falou que não?
Sim.
Porque, sei lá, é porque de repente às vezes quer puxar para arte marcial alguma. Mas é isso aí, né? Quem domina isso, quem tem essa qualidade. Alguns têm mais talento, né? Natural.
É, e às vezes o cara tem uma especialidade numa luta e não tem na outra. Por isso que eu citei o exemplo agora do Aikido e Taekwondo, supondo que esse cara não treine luta de chão. Aí pega,
sim, pode.
E hoje tem muito projeto social em comunidades. Muitos. E aí muitas vezes o cara é muito bom no jiu-jitsu, mas de repente tá lá do outro lado, né? Tá no mundo do crime.
É, claro.
E aí, mesmo que tu seja um professor de uma arte marcial XYZ...
E mesmo que tu tenha um bom tempo de distância, ele pode ser pego no momento, né? Porque o outro também não tá lutando sozinho, né? O outro também pode ter essa velocidade, timing, né?
E te pegar. O que acontece? Por exemplo, tô usando o taekwondo como exemplo apenas, mas pode ser qualquer outra luta.
Podia ser o boxe, por exemplo. Taekwondo está ouvindo aí. Não, eu digo, tá aqui, daqui a pouco ele vai participar, o Misturino Sando do taekwondo aí.
Podia ser o boxe, por exemplo. Supondo que o cara não faz outra luta, faz essa.
Sim.
O que o cara do boxe está acostumado a fazer? Treinar com outro cara nas regras do boxe.
Ah, claro.
O que o do taekwondo está acostumado a fazer? Treinar com outro cara nas regras do taekwondo. Ah. E o que ele vai se deparar ali? Um cara entrando nas pernas dele com a técnica do jiu-jitsu. Na qual ele não treina a defesa.
Claro.
E o cara está acostumado a fazer aquilo ali. Tá entendendo?
Instintivamente a pessoa faz, eu acho, né? Se der tempo, né? Que é. Como é que chama? Não, é sprawl? Como é que é o nome daquela?
Sprawl, mas você tem que treinar o sprawl. Não,
mas eu acho que o instinto, mano, só quer dizer, não dá tempo do instinto agir, né?
Se uma pessoa não treina.
Não faz isso,
se uma pessoa não treina com frequência como defender de um double leg, single leg, e um cara que sabe fazer o single leg, double leg,
isso aí que
vai
pra
cima.
Isso aí que ele tá falando, meus amigos, é pegar uma perna ou pegar as duas.
É. Então,
o sprawl é botar, digamos, quadril, corpo, as pernas para trás.
Joga as pernas para trás e bota as mãos no chão, digamos assim. É. Tipo uma posição de flexão.
Isso, bota o corpo para frente, as pernas e quadril para trás.
Ou seja, se o cara não treina a defesa de um double leg, single leg, e quando eu digo treinar, não é uma vez na semana, é treinar muitas vezes, e ele pega um cara que sabe executar, ele não defende, não tem como.
É.
Não defende, porque aquele cara vai estar rasgando. Em um segundo ele já botou no chão.
É, mas tu viu, lembrei, tempo de distância, eu lembrei, claro que ele treinava isso, né? Lógico, no MMA, mas era mais o tempo de distância, timing também, igual o Anderson Silva, que é o do Karate, o Machida, Lyoto Machida.
Sim,
ele... Quantas vezes tentava pegar ele em double leg e ele escapava, né?
Sim, mas
ele tinha um timing muito bom também.
Sim, mas ele não é só Karate, né? Ele treinava ali.
Treinava, mas pode ver que muitas vezes nem ia pra luta agarrada, nunca, né?
Sim, mas ele treinava todas as defesas.
Mas ele conseguia, muitas vezes, se não me engano, nem fazendo sprawl, ele só conseguia sair fora.
Sim.
Ele conseguia o timing, ele percebia o timing, ele é muito rápido, eu acho, né?
Sim, mas só que ele treinava as técnicas, ele sabia o que o outro ia fazer.
Ou pelo menos a técnica ele inventou de escapar, de
mas
se perceber.
Ele sabia fazer. Então, o ponto que eu estou querendo dizer é o seguinte, tu pega ali um professor que treina só uma luta e se deparou ali com alguém que sabe o chão, por exemplo.
Complicado.
Cara, tá com sérios problemas. Então é muito relativo, depende qual é a luta.
É, tudo pode acontecer, no caso o boxe, se o boxe pegar o jiu-jitsu num soco, também já era, né? Se pegar bem pegado, né? Então,
ah, se ele... Né? Exato, não, se,
então...
se ele conseguiu pegar no queixo ali... É. Não, eu já presenciei, no, dentro do CAPAP, a gente tem lá na parte final da certificação de instrutor, todo mundo luta com todo mundo. Tá? E são caras de diferentes artes marciais, eles já são professores de outras lutas.
É só cachorro grande treinando.
Aí, por exemplo, tinha um cara lá do jiu-jitsu que tava vencendo todo mundo.
Ah, é?
Todo mundo. E era isso que ele fazia, ele dava um single leg, double leg, botava os caras pro chão.
Aí já era.
Fazia uma montada.
Mas ele tinha também, de certo, uma explosão muito rápida pra partir pra...
Exato, porque ele treinava isso. E os outros não treinavam.
E às vezes a pessoa tem um dom de explosão muscular, quer dizer, o natural, que nem no futebol.
Sim, né? Exato. Tipo, mas só que o seguinte, ele treinava isso. Claro. O cara é preto de jiu-jitsu, né? E os outros caras não treinavam aquilo, então não tinha como segurar ele. E ele vencendo todo mundo. Os caras tudo cansados, porque era todo mundo contra todo mundo.
Uhum.
Os caras tudo cansados já.
Vamos ver quem será que venceu ele.
E ele tranquilo, assim, ó. Uhum. Porque ele não tava cansando, ele vencia os caras rápido.
Sim.
E os caras cansavam das lutas com os outros, né?
Uhum.
E ele era tranquilo. Só que ele deu uma bobeira uma hora, acho que talvez porque todos que ele entrava.
Ele saltou alto, né?
Todos que ele entrava, ele pegava. Aí ele acho que deu uma bobeira. E o outro cara deu um chute, cara. Um low kick, pegou na cabeça.
Um giratório.
Um low kick, pegou na cabeça.
Não, então é um high kick.
Caiu lá numa moita, né? E apagou.
Sabe qual é a arte dele?
Ele fazia mais de uma luta, mas ele era principalmente do Kyokushin.
Ah, Kyokushin.
O Kyokushin
é danado, os chutes e tal, né?
Mas o que aconteceu? O cara acho que entrou mais devagar, porque tipo já...
tá barbado, ganha de todo mundo.
E o outro ficou longe, né? Tentou...
ele manteve distância. Longe. Ah, lógico.
Tentou, tipo, se ele errasse aquele chute, ele ia pro chão que nem os outros.
Ah, porque ele ia entrar rápido, tempo de distância, né?
Foi a última luta, tipo, ele já tinha visto ele fazer aquilo com todos. Então ele já foi preparado, entendeu?
Foi logo no apito inicial do jogo, tipo assim?
Agora eu não lembro, acho que foi logo que começou a luta. Foi a
primeira, quando o cara foi se ajeitar, puf, já entrou com o chute.
Foi o primeiro bote, não tenho certeza, mas acho que sim, foi o primeiro bote. Né? Mas, ou seja, ele já tinha visto, porque ele fez a mesma técnica com todos. E aí
é contra-golpe? Ele esperava o cara tentar um golpe e ele entrava com o double-leg?
Era luta, valia tudo.
Não, mas eu quero dizer assim, começou a luta. O do jiu-jitsu, geralmente, porque você vê alguns, até eu acho do que como é que é o...
Natida. Não, já partia pra cima. Já.
Ah, tá. É porque alguns vão no contra-golpe, que também é um momento vulnerável. Tipo, tu vai dar um chute, que a gente falou, tu fica sem a base. Né? Até voltar aquele meio segundo ali, tempo de...
Como ele fez a mesma coisa com todos, esse outro já estava esperando que ele ia fazer a mesma coisa com ele. E aí, dito e feito, deu o chute, acertou, fechou. Mas se ele tivesse errado aquele chute, o cara ia derrubar ele e ia fazer a mesma coisa.
Claro.
Então, o que eu estou querendo dizer? Então, é muito relativo.
E aí, pode, né? Pelo jeito... Pode bater de verdade nesse treinamento aí, final?
Não, ali é até nocautear, né?
Bah.
Pode, já deu muita coisa. Levar a cara pro hospital com costela estourada.
Ah, imagina. Tá louco, tia.
Não, e não é no tatame, é no meio do mato. Por isso que eu falei que ele caiu no meio de uma moita, porque ele caiu no meio de uma moita mesmo.
Eu só queria ser professor nessa turma aí, não aluno pra...
É que antes de ser professor, tem que passar por aquilo
aí. Aí que tá o detalhe dele. Dá pra ganhar direto a faixa ali, ó.
Então, respondendo a pergunta desse rapaz aí, então é muito relativo, depende qual é a luta que o cara é. E de repente aquele cara lá que já está acostumado a brigar com todo mundo. Pô, tem muita gente aí que desde pequenininho se criou na pancadaria, né?
Uhum.
Nunca foi numa academia, mas...
Ah, sim. Já ouvi falar a história assim, de gente de rua, né? Que isso aí que tá falando e que.
Lei da selva.
Já botou para, assim, dificuldades pessoas com treinamento, enfim.
Sim.
Com academia, pelo menos.
Exato, o cara vive brigando de verdade pela vida, né?
É, porque tem experiência, aprende, né? É isso aí que... Né?
E hoje em dia eles vão em academia também.
Daí são bem preparados, né?
Então isso é muito relativo, cara.
Claro, é verdade. Bom, isso aí é que nem o meu... no caso, sensei do karatê. Já tinha esquecido do Kung Fu, né? Que me dizia... Ah, esqueci agora. Mas enfim, o mestre ali, né? Professor, que dizia nunca aceita desafio. Na época a gente estava aprendendo, assim, né? Já era guri e tava aprendendo, né? Tu nunca sabe quem é. E é verdade. Que nem tu falou agora, os caras de rua ainda estão treinando mais, né? Tipo um jiu-jitsu e tal.
Exato.
E tu não sabe se é uma boa pessoa, se é uma pessoa. Se é um malandro, se é um.
Exato.
Né? Os caras, ah, vou fazer um treininho, não, valeu, agora não.
Sim, sim, sim.
Né? Porque às vezes o cara treinava da praça.
Não, e às vezes o cara não tá treinando. Eu agora tô há algum tempo sem treinar. Voltei agora a treinar e acabei me machucando ainda, estourei o joelho. Né? E eu tô sem treinar um tempo.
E foi fogo amigo.
É, não, acho que é com o meu filho ainda.
Fogo amigo.
Achei que tinha estourado o menisco, agora que tá aliviando a dor. Fiquei um tempo sem treinar, voltei, treinei um mês, machuquei. Igual o Neymar. Tô que nem o Neymar, né? Então, às vezes, o cara tá envolvido com várias outras coisas, brincando, já tô aí cinquentão. É, já cinquentão, aí de repente...
Tá praticamente um guri, né?
Ah, atualmente é, né, cara? Mas, por exemplo, de repente aí tu vai lutar com alguém na rua, e esse alguém na rua não treina nenhuma luta, mas o cara vive brigando toda semana.
É um treinamento, é um treinamento real. Digamos, é um tipo de arte marcial, entre aspas.
É, o cara vive se pegando a semana toda, tá ali magrinho, zeradinho, então é relativo isso que eu digo.
Claro, lógico. Sem dúvida.
Não é para ser uma regra, mas pode acontecer.
Não, mas é, com certeza. Bom, adivinha quem vai participar, meus amigos, agora. Eu peço desculpas, sei lá, não sei se é caso de desculpas, aos que não gostam do assunto de arte marcial, combate e tal, que a gente tá falando que o nosso convidado, ele domina todos esses assuntos. Esse, como PNL, né, como falamos ali, de energia masculina, feminina, inteligência emocional, mas hoje a gente tá entrando mais nesse assunto, né? A coisa acontecendo, conversa que nem água, né? Estamos adaptando, né? Está conversando. Sim. E surge outra pergunta. Ele, adivinha, a música indica quem vem aí. Misturini San. Fala aí, Misturini.
Fala da tua vida, cara.
Sobre artes marciais, meu primeiro mestre com 9 anos de idade foi o Marcos Início.
Isso, fala da tua vida.
Do mestre Diogo aí, né? Até eu peguei branca, amarela.
Peraí. Ô, o Magrão fica bacana, o Magrão fica bagunçando. Cada vez que ele vai falar, ele começa a descrever lá e tal, estudei não sei aonde e tal. E ô, Magrão, deixa o Misturini falar, Magrão.
Sobre artes marciais, meu primeiro mestre com 9 anos de idade foi o Marcos Início. Do mestre Diogo aí, né? Até eu peguei branca, amarela com ele, aqui em Canoas com o mestre Celso Laranja e parei.
Tá, parei, você é taekwondo que ele tá falando? Mestre, bom, vai lá.
O rapido é... Assim, eu sou intermediário, terceira, quinta faixa no Muay Thai, azul com vermelho, agora voltei novamente, né?
Quantas faixas ele tem?
Mas o Muay Thai é uma vez, o que eu foco... O Kyokushin, Karatê, parei na azul, o que eu foco é o taekwondo, que eu já sou ponta preta, né? Mas com o mestre César Nunes.
Ó, deixa eu fazer uma pausa aqui. Ele, certamente, ele luta bem. Por quê? Porque ele ama isso aí. Não tem como o cara não gostar. Uhum. Desde criança, é Hapkido.
Uhum.
Taekwondo, é Kyokushin. Não tem, né? Como o cara, alguma coisa o cara não tem ali, né? Porque ama aquilo ali. Como qualquer coisa, tocar um violão, seja o que for. O cara, ó, ele gosta mesmo disso aí.
Mestre César Nunes, grande mestre. Porque o mestre de jogo conhece.
Conhece?
Cara, quando o Taekwondo foi pra aquela história de sair de WT,
Anderson Nunes?
O General Choi, o ITF, que é o tradicional, né? A gente treina esse aí. A gente treina com coquilha, luva ali, sparring de verdade. E tem muitos alunos, até delegado de polícia do mestre César aí, que se negam a treinar, que é esse... Vão jogar dominó, então. Arte marcial é ética e respeito e disciplina, né? Se for pra marcar ponto, colete eletrônico, não, eu jamais vou levar aluno pra aquela palhaçada lá. É arte marcial, que nem diz o Vinícius Savato, todos os mestres, Alexandre Gomes, é marcial.
Nome que eu me
mas
confundi.
Não tinha como botar quente com a Kukihon com as 9 quantas da Coreia lá, né? O que o mestre jogo acha de tudo isso?
Não sei. Ah,
o Kyokushin também ajuda o Taekwondo, chute baixo, né? Que o Taekwondo não pode, só da linha de cintura pra cima. E aí entra o Gil, né? Que eu nunca treinei e tenho curiosidade de treinar um dia. Toda luta acaba no chão, né?
Bom, ele falou um monte de coisa. O Misturini aqui, mestre jogo do arte, o que você...
Eu vou responder, mas eu não entendi muito bem a pergunta. Eu acho que ele perguntou
o que
eu acho
da vida dele.
Sobre aquela questão de que alguns estilos ficaram muito em pontos e tal. Acho que foi mais ou menos que eu entendi ele. Se for isso, se eu entendi corretamente, realmente muitas artes marciais ficaram muito naquela questão de marcar ponto. Mal toca no oponente, parou. Isso aí perde a marcialidade. E isso aí atrapalha muitas vezes a eficácia da luta. Não, né?
Seria a defesa pessoal que perde? A luta em si, de verdade, o combate, a defesa pessoal?
Perde tudo, eu acho.
Porque arte é arte, pode ser arte, só que não.
Por exemplo, tem alguns estilos de karatê que o pessoal fica saltitando muito e só toca,
esse,
né?
Esse karatê olímpico.
É.
Mas do Shotokanto, não precisa realmente acertar o cara para fazer o ponto.
Não, assim, não, eu sei, eu conheço o Shotokan. Mas é que de um tempo para cá tá ficando tudo mais suave, né?
Sim.
Eu não sei, por exemplo, o próprio Shotokan, até porque eu não acompanho, eu não sei quanto ele ficou mais suave atualmente.
É, eu também não sei.
Não sei.
Mas a lógica só era que dentro da ideia dos samurais, inspirado, o karatê, é o golpe perfeito, o ippon, né? Ippon é o golpe perfeito. Que teoricamente tu não precisaria sentar a mão no cara, se tu mesmo. Sem tocar a mão. Se fizesse toda a forma do corpo, do quadril, tal, do golpe certinho, e pum. Porque se tu quisesse soltar a mão, enfim, botava para dormir.
Uhum.
Então, por isso que ganhava ponto. Então, o juiz analisava toda a forma do corpo, todo, sabe? É essa a ideia.
Não, eu conheço.
Por isso que não precisa bater de verdade.
Uhum.
Não sei se isso aí, se a ideia está correta, né? Digamos.
Não, eu conheço o Shotokan. É, mas quando eu digo que eu conheço o Shotokan, eu estou me referindo a... Porque eu acompanhei o Shotokan, mas isso aí... 30 anos atrás.
Tradicional. Não, aí daí surgiu o karatê olímpico. É esse que é o problema.
E em 30 anos pode ter mudado muito, né? Eu não acompanho.
Esse puladinho aí é o olímpico.
A minha primeira arte marcial foi o karatê Kyokushin.
Ah, conheço o Kyokushin.
Eu comecei com o Kyokushin.
Conheceu o mestre Oyama, né?
Não
chegou.
Não cheguei a conhecer. Eu treinei o karatê Kyokushin, foi a minha primeira arte marcial. Eu ouvi dizer, porque eu também não acompanho atualmente. Mal tenho tempo de acompanhar o Capap, né, cara? Tô brincando, mas eu não acompanho o karatê Kyokushin. Mas eu ouvi dizer de alguns karatecas que até o Kyokushin já não é como era antigamente. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade.
Não, eu não sei.
Mas dito isso por um próprio cara que faz o Kyokushin.
Sim.
Certo? Então, se é isso que ele perguntou, cara, eu acho muito ruim toda essa transformação e perder verdadeiramente a marcialidade. Eu acho muito ruim. Entendo os motivos, mas não é porque eu entendo é que eu concorde.
Claro.
Né? Então, eu acho muito ruim. Sabe? É ruim.
Opinando um pouco do karatê do Shotokan, que é uma coisa que eu tenho um carinho muito especial, né? Porque é uma base minha, praticamente. Acho que aí há uma falta de compreensão, acho, disso. Que nem até ele escreveu ali, ó. Ah, o Shotokan é olímpico. Não, é... E tu falaste, perdeu... Como é que é? Perdeu arte marcial? Isso falaste? Não?
A marcialidade, né?
A marcialidade. É.
Não, eu não estou falando do Shotokan. Eu estou falando das transformações que as artes marciais foram passando até os dias de hoje.
Sim, sim, mas no caso...
Não do Shotokan.
É que agora...
Até como eu te falei, não, eu não estou acompanhando o Shotokan.
Sim, mas me fugiu. Eu queria falar do Shotokan. Mas o que eu queria dizer do Shotokan, me lembro como, mas eu quero dizer o seguinte. Que a arte marcial, ou seja, que a origem do Shotokan é justamente o contrário do que está aí agora. Tipo karatê olímpico. Porque eu estou me lembrando, você pega aqueles japoneses lá, ele é inspirado no samurai, né? Como é que é o karatê olímpico? Enquanto puladinho assim, né? Eu sou um detesto, eu acho horrível. Enfim, e eu aprendi também, aí um abraço aqui para o Silvio Gonçalves, que foi meu sensei também, né? Que tem a ver com, até eu acho que o Bruce Lee dizia, se pensar de certa forma, em geral é perda de energia, né? Eu tô pulando para nada, o que eu tô fazendo? Pulando para cá, para cá. Então, eu tô perdendo energia?
Uhum.
Para quê? Então, na lógica do samurai, então é só analisar a origem do Shotokan mesmo, né? Como é que guerreavam os samurais? Eles ficavam de pulinho? Não, né? Os dois espadachins, é tipo um duelo faroeste, ficavam frente a frente, um assim ao outro, e às vezes um. E se cruzavam, e ali um caía. Por isso que a ideia do Shotokan é um golpe e acaba com a luta. Por isso se treina muito, coisa toda, o princípio do Shotokan, por isso que não precisava acertar, porque se a forma está correta, aquilo ali causaria o dano, né? A ideia é essa, né? Então, mas não tem nada a ver desse pulinho. Aí botaram luvinha e tal, e pulinho e tal. Aí virou o karatê olímpico, de fato, né? Mas isso aí não é arte. O Shotokan, arte marcial.
E
né?
Muita.
Arte marcial, olha o samurai, isso é o Shotokan.
E muita coisa se perde, né? Por exemplo, para que serve os kata?
O kata serve para um treinamento de luta, que é uma luta imaginária.
Tá, mas o que mais?
Não, é para isso. Uma luta imaginária. Tem você mais. Vai. Ah, eu não saberia, não te dizer agora, não lembro.
Não, tá. Tem mais.
Não, tu vai estar treinando o movimento ali.
Tem mais, porém nem a maioria dos professores sabe.
Ah, e o que que é?
Na realidade, os katas são uma codificação dos pontos vitais. Cada
movimento,
lugar que tu está atingindo é um ponto vital do corpo. Por exemplo, pontos vitais, Kyushu são pontos vitais. Kyushu são pontos vitais. Oriundos de Okinawa.
Lá local do Shotokan Karate, berço.
Os pontos vitais, como a própria expressão diz, são vitais. Porém, eles queriam codificar aquilo para que não caísse em mãos erradas. A forma que eles utilizaram foram os katas. Só que o que acontece? Vamos supor assim, o Diogo tem um sensei. O sensei do Diogo ensinou pro Diogo. Só que o Diogo, quando passa pro Oberdan, aluno dele, já não passa tudo. Eu quero, saber mais com o Oberdan.
Não, talvez eu tenha aprendido, mas não lembrava. Não lembro. Se eu aprendi, não lembro essa
parte.
Aí
o Oberdan tá passando pro Magrão.
Sim, aí já não vai passar tudo.
Só que já não vai passar tudo, porque ele precisa saber
não,
mais.
Não, eu passo, mas não passo o pulo do gato para ele.
Mas olha só, do sensei original até o Magrão, o que se perdeu?
Claro.
Bom, se perdeu, inclusive, esse conhecimento que katas são codificações dos pontos vitais. Inclusive, a maioria dos karatecas, faixa preta, eles nem conhecem os verdadeiros pontos vitais. Eles não sabem o sentido que tem que bater, se é para cima, se é para baixo, se é para flexão, se é para bater ou se é para pressionar. Porque se perdeu. Tá, Diogo, mas como é que tu sabe isso aí? Eu aprendi diretamente com o mestre Carter Dan, da Dinamarca, que lá eles praticam a essência de verdade.
Do Shotokan? Karate Shotokan? Tá falando? Ou de qualquer arte marcial?
Não. Eu aprendi com ele com o Kyushu. Mas ele é do Karate. Eu não lembro agora qual é o estilo dele de Karate. Depois eu posso verificar, certo, e te digo.
Tá.
Porque como eu não sou aluno dele de Karate, sinceramente eu não dei muita bola para qual era o estilo dele. Mas ele dá aula ele dá aula de Karate. Ele dá aula de sistema russo, que eu não gosto. E ele dá aula de Kyushu, que eu sou aluno dele disso. Então, isso eu aprendi diretamente com ele. Inclusive, em setembro, eu estou trazendo ele de novo ao Brasil. É da Dinamarca. Mestre Carsterdan.
Interessante.
E, cara, lá, os caras respiram a marcialidade e eles têm toda essa tradição que aqui eu nunca vi. Aqui eu nunca vi. Então, os katas, eles são mais do que o pessoal pensa. São codificações dos pontos vitais. Cada ponto vital está dentro de um kata. Eu, como não sou um praticante de kata, eu não vou saber te explicar.
Eu não queria entrar muito em detalhe, talvez fora do ar a gente converse isso aí, porque é um assunto interessante para mim, né? Não sei se para o ouvinte esse detalhe, por exemplo, tem uns que estão curtindo, tem outro que já está dizendo, Pablo, você está chato, nós queríamos falar sobre inteligência emocional, outras coisas e tal, né? Então, cada um tem um gosto aqui, né? Então, não sei. Outro falando sobre tempo e distância. Mas tentar ser breve bem nisso aí. Ou seja, o que eu posso dizer? Digamos, há os movimentos do karatê e tem a forma correta desses movimentos. Vou falar o Shotokan. E se não estou enganado, é isso, tá? O Shotokan é o original, o Okinawa. E aí vem as derivações. O Kyokushin, o Goju-ryu, o Wadokai, etc. Bom, chato demais diz o outro, né? Bom, mas então o teu movimento certo, vamos supor, você faz uma defesa, então tem um ângulo certo, o ângulo não é tantos graus para cá nem tantos graus para lá, tem exatamente tantos graus aqui. Esse é o ângulo do kata. Da mesma forma, você vai fazer, então ele vai reunir vários movimentos, acredito eu, né?
Sim,
movimentos não são os mais básicos, famosos, né? Tipo o soco básico.
Sim, mas esse soco.
Então você faz um movimento diferente, como você mostrou ali, por exemplo.
Esse soco ou essa defesa, num ângulo exato, como tu falou, tem que pegar num ponto específico do corpo do teu adversário.
Sim.
Não é em qualquer lugar. Ele tem um ponto específico para acertar.
Sim, sim. Eu tô tentando, depois vou refletir sobre isso aí dentro do Qatar em si, né? Não me lembro se o Qatar que usam todos os golpes que se aprende. Né? Tem os básicos, né? Tipo, digamos, o soco andando, o soco. Três socos básicos, três chutes básicos, o mauashi e tal, o maigeri e tal. Tem, digamos, os básicos de defesa e de ataque. Tem vários outros que vai usar mão, dedo e tal.
Sim, mas eles são direcionados a acertar num ponto vital do teu inimigo imaginário.
Mas aí talvez seja um golpe um pouquinho diferente, por isso que eu quero ver no Qatar, que eu não conheço todos os Qatar, não cheguei na preta.
Não, ele ia pra isso.
É isso que eu queria, claro. Né?
Mas, como falei, então são informações que se perdem.
Interessante, hein? É bom. O sensei Silvio, né? Ele vai ouvir isso aqui, depois ele vai comentar comigo, certamente, e daí a gente vai conversar, com certeza.
Eu procurei estudar não só com mestres aqui do Brasil, mas eu procurei estudar com o pessoal da Dinamarca, o pessoal de Israel, dos Estados Unidos, do Uruguai. Eu sempre fui muito de buscar fontes, sabe?
Então, olha aí, ó. Muito bem. Tá bom. Eu recebi o Luiz Rogério, achei que ele mandou um negócio aqui, gostaria de convidar. Tá? Eu achei que era um Luiz Rogério, Godoy Antunes, tinha a ver com o assunto que a gente está falando aqui, né, tia? Tem nada a ver o Magrão aqui, mas enfim. Então vamos lá. A Tito, a família, né? O mestre Diogo Duarte para o jantar em comemoração do meu 30º aniversário. Ah! Então, 30º, né? Tá certo? 30, é isso? 30º, né? Às vezes dá um nó na cabeça, né?
Sim, acontece. É raro, mas acontece
muito. Lá vai ser, olha só, lá no Centro de Eventos Show do Sul em Viamão. Ah, lá do grupo do João Luiz Corrêa e Camperismo. Que tal? Jantar será minha cortesia, ó.
Opa!
De minha parte aos amigos presentes. Que legal.
Magrão também?
Aí, ó. Magrão tem que ir, né? A bebida fica por conta de cada um, Magrão.
Ah!
mas a gente toma água mineral refrida, tudo certo. Enfim, tá aqui, pede a confirmação. Então, tá certo. Vamos ver, fazer o possível, né, para comparecer Luiz Rogério Godoy Antunes, que é um amigo, meu aluno de jornalismo, né, e enfim, é um amigo aí do meio artístico, trabalha hoje junto com o João Luiz Corrêa. Um grande abraço. E agora, é tanta coisa, até o senhor Miyagi, que entrou no assunto aqui, né, Karate Kid e tudo mais. Poxa vida, eu tenho vontade de colocar. Deixa eu ver se o áudio não é muito longo. Vamos ver se aqui. Ih, eu acho que é bem curtinho. Eu acho. Bom, vamos ver o que é.
Tempo, distância. Tempo, distância. Bota casaco. Tira casaco.
É, tá bom, é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, né? Bota casaco, tira casaco. Você tempo, distância. Bota aquela. Eu, pra mim, né? Eu acho que. Alguma coisa a gente pode colaborar, um daqui, dali, né? Ter uma visão, né? Acho que isso aí é muito importante. Você aí, o mestre tem treinamentos e tal, para você ter um domínio, melhorar, né? Velocidade desse timing, tanto de entrada quanto de defesa, de saída, né? O timing e da distância adequada junto com esse tempo.
Sim,
porque
sim.
O cara pode ter tu tem um soco maravilhoso. Mas tu é lento que é um transatlântico pra se mover. Não consegue nunca chegar.
Sim.
Vai adiantar nada, né? Tem aquele soco. Então é muito importante.
Tem pessoas que são mais lentos, não adianta. Tem cara que é lento.
E conta um muito rápido, é tipo a história do bote da serpente, daquele bote sai. Isso era mais ou menos os farrapos. Eram os farrapos, a cavalaria, contra. Tinham aqui 12 mil soldados, mais ou menos. Brasil vieram pra cá e tal. Mas era infantaria, forte, poderosa, mas pesada e lenta, infantaria. Então os farrapos em menor número, mas iam lá com a cavalaria, puf, dava um bote que era serpente e sumiu num mato adentro, né, tia? E aí a pesada infantaria não conseguia dar conta, claro, né?
Sim.
Não tem. Daqui a pouco eles apareciam de novo do nada, por onde? Puf, dava um outro ataque e saltava. É a guerra de guerrilha, como se chama, né? É isso, né?
E só complementando aí, para quem não gosta muito do assunto de artes marciais, a arte marcial ela pode ser direcionada para sua essência, que é defesa pessoal, combate, coisas do tipo, mas ela também pode ser direcionada para vários aspectos da vida. Por exemplo, o que a arte marcial tem? Disciplina. O que ela tem? Foco. O que ela tem? Respeito. Honra. Ou seja, é ou não é importante para a carreira profissional? Disciplina, foco, honra, respeito. Aquela questão de resiliência. Ou seja, tudo isso precisa para ter sucesso na vida e sucesso também no mundo empresarial, digamos assim. Por exemplo, agora eu estou indo para o Rio de Janeiro, mês que vem, vou dar um treinamento para empresários. O que eu vou utilizar lá? Neurociências, inteligência emocional, entre outras estratégias de mentalidade, estratégias corporativas, porém, também vou usar elementos de arte marcial, foco, disciplina, capacidade de liderança, e é um treinamento para empresários. E talvez, qual é a base? Talvez, artes marciais e o mundo militar.
Talvez até o que foi lembrado, tipo, water, ser como a água.
Sim, total.
Não é? Sim, se adaptar, né? Porque no mundo, na vida, no empresarial, aconteceu um inesperado. Sim. Como foi a pandemia, por exemplo, né?
Sim.
Quebrou, parou. Estamos vendendo, vai ser uma maravilha. Puf! Aí, parou, não pode vender. E agora? O que você vai fazer?
Exato.
Tu tem que ter a capacidade de se adaptar ao inesperado.
Exatamente. Né? Então, agora, estou indo para o Rio de Janeiro para treinar empresários cariocas, utilizando elementos do mundo militar e do mundo das artes marciais, para potencializar o mundo corporativo.
Muito bom. E tu tens, assim, uma palestra montada em PowerPoint? Como é que é? Ou não?
Vai ser as duas coisas. Na parte da manhã, eu vou expor um PowerPoint, mostrar alguns vídeos e tem algumas dinâmicas. Dinâmicas corporativas.
Sim.
De manhã. De tarde, a gente vai para o tiro, porrada e bomba. Ou seja, aí a gente vai para um campo de paintball, eles vão receber uma instruçãozinha mínima, vão ter que deslocar do ponto A para o ponto B, vão ser atacados, e aí entra a parte de disciplina, foco, resiliência, entre outras coisas. Tá. Ou seja, aquilo que de manhã eu vou explicar de maneira teórica, eu vou botar em prática utilizando outros recursos.
Um exercício motor e tal.
Vai ser um exercício dinâmico, não vai ser aquelas palestras chatas, sentadinho lá.
Legal, o pessoal vai gostar.
E outra, a ideia é transformar aqueles caras numa verdadeira equipe. Uma tropa de elite corporativa.
Muito bom. E se tivesse competindo ali nesse paintball, eu apostaria tudo. Todas as minhas fichas no Diogo Duarte.
Boa.
Mesmo sem saber quem é que é o outro lado, quem vai competir com ele. Todas.
Por incrível que pareça, eu já ministrei esse treinamento em Florianópolis, estou indo ministrar agora em São Paulo e ainda não fiz aqui em Porto Alegre. Mas logo, logo eu estou abrindo agenda para empresários aqui da região para esse tipo de treinamento.
Eu esqueci anteriormente. Por favor, divulgue o contato que você quer, que as pessoas queiram entrar em contato com o mestre Diogo Duarte. Falei eu lá, era para ter perguntado já lá desde o começo do programa,
não,
por favor.
Tranquilo. O pessoal pode centralizar no meu Instagram, mestre Diogo Duarte, fica mais fácil de encontrar. Mestre Diogo Duarte no Instagram. Lá no meu Instagram eu direciono, eu tenho mais dois. Tem um que é voltado para cursos de tiro, tem outro que é voltado para defesa pessoal, que é o CAPAP. Mas vai diretamente no meu, que tem um enfoque mais corporativo, um enfoque mais de mentalidade, desenvolvimento humano, tem esse enfoque. Mas nele eu direciono para os demais. Mestre Diogo Duarte. E como eu falei, logo, logo eu estou trazendo esses treinamentos para os empresários aqui do Rio Grande do Sul também. Afinal de contas, como é que chama mesmo ali? Os Catarina, não? É Catarina que chama? Florianópolis ali, Catarina?
Manézinhos da ilha?
É, os manézinhos da ilha e os carioca estão tendo. E aqui os gaúchos ainda não. Então, logo, logo eu estou trazendo para cá também esse tipo de treinamento. Vai ter várias coisas. Eu vou realizar alguns eventos em prol do desenvolvimento da masculinidade, tá? Para desenvolver homens, vai ter alguns eventos nesse sentido. Vão ter eventos voltados para o público empresarial, para quem já tem lá seus 10 colaboradores, daí para cima. Bem como mentorias para empresas que querem potencializar. Então, logo, logo agora, logo, logo eu digo, já no mês que vem eu começo a fazer essa atuação direta com os empresários.
Bom. Tem muito assunto aqui para a gente falar, muita gente querendo opinar, perguntar, e a gente vai fazer mais uma parada, vamos tomar mais um café do Magrão. Mais um abraço aqui para o Luiz Rogério Godoy Antunes, o aniversariante. Ele falou que o Creone do trio Parada Dura, né, estava lá, fez uma referência, de repente vai vir no aniversário aí do Luiz Rogério, que bom, tia, olha aí. Meus amigos, então, pausa para o café, a gente vai fazer um, tá? A gente faz uma parada, então, e daqui a pouco, a sequência do nosso Pampa na Madrugada. Ô Magrão, antes, um artista que tu gostes aí, Diogo Duarte, vamos ver.
Cara, só pra... eu sou mais chegado em rock, Guns N' Roses, heavy metal.
Guns N' Roses, né? Gosto de som pesado, é. Bom, então vou fazer o seguinte, para não ficar para não ficar tão pesado, eu faço uma adaptação.